Você já deve ter observado um artista mudar completamente seu estilo musical mais de uma vez. O mundo da música está em constante movimento e os artistas, consequentemente, sofrem pressão para acompanhar o mercado. Mas como funciona essa estrutura do mercado musical? Nesse episódio do Fora da Caixa, vamos conversar sobre nomes artísticos, as personalidades que cada cantor adota para si, as razões que os motivam e suas consequências.
Eu sou Isabela Marim.
Eu sou Juliana Matias.
Eu sou Maria Clara Balri e nós somos repórteres do Sala 33.
E eu sou a Gabriela Caputo, diretora do Sala 33. Vale lembrar que, por conta do coronavírus e das medidas de distanciamento social, nós não estamos gravando esse episódio juntas. Então os áudios podem ter alguma diferença, já que a gente não está num estúdio.
Tenho quase certeza que você já ouviu essa música em algum momento da sua vida. É Just Dance, da Lady Gaga. A cantora começou a fazer sucesso com o álbum do qual essa música faz parte, o The Fame, lançado em 2008.
Mas, poucos anos antes do lançamento dessas músicas, apenas alguns sabem que a cantora utilizava seu nome de batismo para as apresentações, Stephanie Germanotta. Segundo relatos de pessoas próximas, a inspiração para o nome de Lady Gaga teria surgido por causa de um erro de digitação.
A artista sempre foi muito fã do Queen e adorava a canção Rádio Gaga da banda. Seu produtor, Rob Fusari, ao digitar o nome da música no computador, percebeu que o corretor automático corrigiu para Lady Gaga e gostou do nome, passando a utilizá-lo nos shows de Stephanie.
Esse é um grande case de nome artístico que fez sucesso, mas não é o único. Muitos outros cantores, nacionais e internacionais, também tiveram sorte ao trocar seu nome por um diferente.
É, por exemplo, o caso da cantora Gal Costa, que na verdade se chama Maria da Graça Costa Pena Burgos. Dá pra imaginar a grande Gal Costa se apresentando como Maria da Graça?
Meu nome é Gal, e desejo me corresponder com o rapaz que seja o tal.
A escolha do nome artístico, para aqueles que preferem adotar um, pode vir por diferentes razões. As mudanças de Gal e de Lady Gaga seriam, nesse contexto, porque seus nomes verdadeiros não fariam tanto sucesso. Um outro motivo, agora mais estratégico, é pensar como esse nome repercutiria na mídia internacional e se seria aceito em outros países.
Ronaldo Jorge Silva levou isso em consideração quando foi pensar no nome que se apresentaria. Ao invés de adotar seu nome verdadeiro, preferiu ficar com Naldo, como apelido para Ronaldo, e Benny, como uma aposta para o mercado internacional. Assim, conhecemos Naldo Benny.
A escolha do nome composto Benny também é pelo significado da palavra, que em hebraico seria abençoado.
Não só a aceitação e o significado, como também a estética do nome tem que ser levada em conta. Um nome simples, por exemplo, poderia ser sofisticado com uma letra a mais. O nome Anitta, com dois T's, adotado por Larissa de Macedo Machado, incrementa mais sua apresentação.
Ainda assim, vale ressaltar que escolher um nome artístico para se apresentar não é tarefa fácil. Por isso, a atriz Mara Volpe, em seu canal do YouTube, comentou sobre algumas dicas fundamentais na hora da escolha.
Se você realmente tem o sonho e o objetivo e faz alguma coisa todos os dias para você ser um ator na Califórnia, ou em Atlanta, ou em Nova York, pense muito bem no seu nome artístico. Porque o seu nome artístico, ele hoje em dia, né, na minha época não tinha mídia social. Então, o seu nome artístico tem que estar no seu Facebook, ele tem que estar no seu Instagram, TikTok, no seu YouTube, no seu Vimeo e no seu IMDb. Tem que ser um nome que seja bilíngue, caso você tenha esse objetivo de também trabalhar aqui nos Estados Unidos. Sugiro que vocês escolham o nome artístico de vocês baseado no que você gosta e também no que está disponível, né? E tudo seja o mesmo padrão. Se você quer vir para os Estados Unidos algum dia trabalhar como ator ou como artista, talvez pense num sobrenome e nome artístico bilíngue, né? Que seja fácil das pessoas falarem. Ou se não, um nome artístico que você goste, ou que soe legal, ou que a numerologia seja a soma do número 3.
O nome artístico não é só sobre mostrar quem é, como também traz a personalidade da pessoa e o estilo de música que canta. O nome nada mais é que a forma como as pessoas irão se lembrar do artista e pode prever certo posicionamento no mercado.
O nome artístico se tornou ainda mais importante na era atual do streaming. Com ele, os processos de busca na internet são facilitados e é possível encontrar um artista muito mais rápido.
Artistas e bandas precisam ter nomes facilmente achados em uma busca simples no Google. Porém, poucos artistas têm um primeiro nome que favoreça isso. Muitos não atingem esses padrões nem com seus sobrenomes. Daí surge a importância do nome artístico. Pedro Antunes, colunista de música do UOL, explica como funciona esse processo.
O nome da sua banda, ele tem que ser facilmente googável, ele tem que ser facilmente encontrado numa plataforma de streaming, na sua plataforma de streaming favorita. Ou seja, um artista como o Silva, hoje, teria uma dificuldade tremenda, e aliás, ele ainda tem, né, porque não é um nome fácil de você encontrar, assim. Como é que você vai encontrar um artista que se chama João?
Entretanto, existem alguns artistas que alcançam mais sucesso com seu nome de registro do que com o nome artístico. Um desses casos é a Ludmilla, que iniciou como MC Beyoncé, mas ficou popular com o nome comum.
Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde.
Foca no meu, só no meu, só no meu. Foca no meu bumbum.
Para que a cantora conseguisse alavancar sua carreira e não tivesse problemas de plágio por utilizar o nome de Beyoncé, Ludmilla preferiu seu nome de registro.
O nome artístico também é responsável por criar um elo entre o estilo musical e o cantor. Se o nome for simples para uma busca no Google, porém conseguir criar essa ligação, ele pode alavancar o artista. Pedro Antunes também esclarece sobre isso.
Eu acho que o mais importante é que quanto mais diferente for o nome, assim, ou quanto mais aliado ao som que você faz, mais memorizável fica esse nome, sabe? Embora eu acho que, assim, se existisse um cantautor, assim, um cara MPB, nova, indie, alternativinho, meio Fleet Foxes, meio Tim Bernardes, cujo nome fosse João da Silva, eu ia achar genial. Um nome pode apagar o artista ou pode colocar ele como uma pessoa que, puta, pelo nome eu tô afim de ouvir, sabe?
No passado, as exigências para a criação de um nome artístico rentável eram diferentes. Isso muda conforme a época, os contextos e diversos outros fatores, como conta Pedro.
Eu acho que ela teve importâncias distintas ao longo do tempo, se a gente parar para pensar que uma banda cujo nome é Os Paralamas do Sucesso fez, como podemos dizer, sucesso, apesar desse nome que está longe de ser um dos melhores aí já feitos, né? Eu acho que o nome de uma banda, quando isso pré-era do streaming, pré-música digital, etc., ele precisava, de fato, ser interessante e chamativo, sabe? Se você fosse uma banda punk, você tinha quase regras que não ditas, que não exatamente oficializadas, mas que tinha que ter alguma coisa que relacionasse ao lance de contravenção e tal, tipo Ratos do Porão, sabe?
As coisas mudam rapidamente na era digital, e na música não seria diferente.
Além da escolha do nome no início da carreira, que é tão importante para introduzir a personalidade do artista, muitos deles mudam de estilo ao longo do tempo. E não são só eles que se reinventam.
Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos em uma sociedade líquida, em que as pessoas mudam suas identidades em um tempo muito curto.
E isso é ainda mais perceptível entre artistas e celebridades, que estão constantemente presentes na mídia.
Para falar um pouco mais sobre essas mudanças entre os artistas, conversamos com a jornalista catarinense Juliane Bi.
Essa questão de você mudar a tua personalidade, mudar a tua sonoridade, teu estilo, teu cabelo, como tu se porta, é muito necessário sim para você continuar atual, para você continuar fazendo sucesso. Porque querendo ou não, as pessoas estão sempre em busca do novo, né? Sim, obviamente o artista também passa por mudanças pessoais, mas na indústria a gente sabe que se tu não se atualiza, tu é coisa velha, porque é tudo tão rápido, né? A gente consome no Spotify, muita gente nem tem mais o costume de comprar um álbum ou escutar um álbum inteiro. Então você lança um single com aquilo que tá mais em alta, com aquilo que você acha que vai vender comercialmente falando.
No mundo das celebridades, o medo do esquecimento é muito constante. Em um piscar de olhos, os 15 minutos de fama podem acabar e os artistas serem esquecidos pelo público e pela mídia.
Por isso, a reinvenção tornou-se uma cobrança, especialmente entre as mulheres.
Mas por que as mulheres, especialmente no mundo da música, ao mesmo tempo que sofrem pressão para se reinventarem constantemente, são fortemente criticadas quando mudam de estilo?
Os exemplos são incontáveis. Anitta, depois de estourar com o novo nome do funk, partiu para o pop e chegou a passar pela MPB com parcerias nacionais e internacionais.
Já Luísa Sonza, que começou com ritmos mais românticos, migrou para o estilo mais dançante e não se calou frente às críticas.
Eu sempre fui atacada. Não importa, nunca importou o que eu fiz ou deixei de fazer. Porque eu já fui de várias maneiras essa internet. Sabe, eu já cresci, já evoluí, mudei, desmudei, tive 300 estilos, cantei tudo que é música. Nunca importou para as pessoas isso, nunca importou. Nenhuma atitude minha, atitudes minhas, coisas que eu realmente fiz importaram. Nunca nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tenha feito.
No cenário internacional, os nomes mais conhecidos do mundo pop também passaram por diversas transformações.
De Lady Gaga a Taylor Swift, podemos citar casos marcantes como o da cantora Avril Lavigne, que deixou de lado o ritmo alternativo e as bermudas largas para cantar músicas mais suaves. E de Katy Perry, que começou a carreira cantando música gospel.
As mulheres que ingressam no meio musical sempre passam por muitas dificuldades. Social e historicamente, homens sempre foram maioria em posições de grande importância, e o mundo da música não escapa desse cenário.
Mas lidar com machismo e outras tantas questões em frente às câmeras é certamente mais complicado. E é ainda pior quando as garotas são expostas à mídia desde muito jovens, tendo a vida espetacularizada para o entretenimento de outros.
Nomes como Miley Cyrus, Selena Gomez e Demi Lovato, cujas carreiras tiveram início no Disney Channel, sofreram mudanças radicais em suas carreiras com o passar do tempo.
Elas deixaram de lado o estilo teen e passaram a se dedicar às novas experiências musicais, que por vezes não foram tão bem aceitas por grande parte do público.
Assim como acontece com pessoas comuns, a identidade das artistas é formada ao longo do tempo e está sempre em construção. À medida que uma pessoa amadurece, pessoal e profissionalmente, seu estilo tende a mudar.
Sobre isso, Juliane, que escreveu um artigo sobre a reputação da cantora Taylor Swift em 2017, comenta.
Ao longo dos anos, ela se transformou muito, né? Ela começou cantando country, ela tinha uma aparência, né, mais angelical, cabelinhos enrolados. Se a gente for olhar nessa parte semiótica, as mudanças ao longo da carreira foram gigantescas, né? ela saiu do country, depois ela migrou para outros estilos, e sim, a vida pessoal dela interferiu bastante. Mas se a gente for olhar, não é assim com a gente também? Ah, terminei um relacionamento, cortei o cabelo e agora vou sair mais. Eu acabo moldando a minha personalidade a partir das minhas vivências, e com ela foi assim. Só que por ser uma figura pública, eu acho que as pessoas julgam mais ela, e sempre julgaram. E acredito que assim como ela, eu mudei muito. Tive todas essas mudanças, porque realmente, né, a gente sai da adolescência, a gente perde um pouco da nossa inocência, entra no mercado de trabalho, entra em relacionamentos e afins, e a gente acaba se transformando. Com ela também foi assim, só que ela utilizou isso para algumas estratégias para promover os álbuns dela.
Outro pensamento do sociólogo Bauman sobre o assunto é que a sociedade não busca líderes nas celebridades, e sim exemplos.
Um caso recente que ilustra isso é o da artista sueca Zara Larsson.
A jovem lançou uma versão alternativa do clipe de Lush Life e foi duramente criticada pela americanização de seu estilo. Fãs pediram que a cantora não se deixasse levar por um estilo comercial e que não perdesse sua raiz europeia.
I need to be on the right side of history.
Taylor Swift broke her silence on politics over the weekend.
Her voice in a whole new way.
O trecho que você acabou de ouvir é do documentário Miss Americana, lançado em janeiro de 2020 na Netflix.
As artistas mulheres que eu conheço se reinventam 20 vezes mais que os artistas homens, conta Taylor. No documentário, a cantora também afirma: não queremos ser condenadas por sermos multifacetadas.
Dirigido por Lana Wilson, o filme acompanha a vida e a carreira de Taylor Swift ao longo de vários anos. A cantora e compositora norte-americana expõe momentos decisivos para a transição de sua carreira e polêmicas que influenciaram sua música e sua vida pessoal.
Taylor questiona sua posição na indústria da música e critica algumas tradições arcaicas desta.
Né, as mulheres, querendo ou não, são mais cobradas, são mais criticadas e a gente acaba julgando bastante. Quantas vezes a gente não, nós mesmas mulheres, não julgamos outras mulheres e é automático, né, por causa desse machismo enraizado. Então o tratamento que se dá para homens e mulheres artistas na indústria é muito diferente.
No final das contas, os artistas são pessoas como todos nós, e também passam por situações complicadas, mudanças e diferentes fases ao longo da vida e da carreira. Afinal, quem nunca ouviu aquele famoso "Nossa, mas como você mudou?"
É realmente uma questão de empatia. E vale lembrar que, assim como em tantos outros espaços, mulheres, negros e negras, a população LGBTQI+, e outras minorias enfrentam desafios ainda maiores.
E é com essa reflexão que a gente se despede de mais um Fora da Caixa. Nos vemos no próximo episódio do podcast com os repórteres do Cinéfilos. Sigam a @jornalismojúnior nas redes sociais e confiram as playlists no Spotify. Roteiro por Isabela Marim, Juliana Matias e Maria Clara Balri. Edição de som e produção por Gabriel Guerra e Karina Tarasiuk. Direção por Gabriel Guerra, Gabriela Caputo, José Egídio e Karina Tarasiuk.